Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do verso 19 ao verso 26. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, ela certamente é um bálsamo, uma alegria ao nosso coração, à nossa mente, e ela nos traz, Senhor, nos comunica a Tua verdade eterna, e por isso, Senhor, nós nos alegramos em poder ler e estudar aqui. Peço, Senhor, que Tu abençoes a cada um de nós, a Tua mensagem, a Tua Palavra, que ela entre no nosso coração, na nossa mente, nos transforme segundo a imagem de Cristo. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Chegamos então, irmãos, a essa parte do livro de Filipenses, da carta de Filipenses. E é um momento especial na vida de Paulo, né? Como eu falei para os irmãos já outras vezes, Paulo tem um grande amor e um grande carinho para com esses irmãos. Paulo tem uma relação especial com eles. Paulo os ama e eles amam a Paulo. E há toda uma relação de amor que é bem visível nessa carta, né? Bem clara nessa carta. Paulo está nessa situação aqui, preso em Roma, vocês lembram? Ele, ao final da sua terceira viagem missionária, ele foi para Jerusalém, e ele chegou em Jerusalém e ele foi preso em Jerusalém, né? E vocês lembram que ele já tinha uma disposição lá, antes de chegar em Jerusalém, ele mesmo disse, né, que eu estou pronto, até mesmo a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Essa é a disposição de Paulo. Então, quando ele estava indo para Jerusalém já, os irmãos já estavam vendo, né, que a coisa ia complicar lá em Jerusalém. E ele tinha esse espírito, né? Ele falou também, eu não considero a minha vida por preciosa. A minha vida não é preciosa. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Então Paulo estava indo para Jerusalém e lá ele foi preso porque, na visão do centurião romano, estava havendo uma grande convulsão na cidade por causa de Paulo. E Deus, de uma certa maneira, livrou a Paulo da morte naquela hora, porque o centurião foi lá e pegou Paulo, tirou-lhe do meio da multidão e o conduziu, né, preso. E vocês sabem que Paulo, então, foi preso lá em Jerusalém, depois conduzido a Roma, né? E nesse processo, né, na última mensagem eu falei para vocês, nesse processo Paulo foi vivendo a vida ali, né, sendo levado até Roma, levou um certo tempo para ele chegar em Roma, e ele foi passando por várias situações difíceis. Uma delas foi o naufrágio, vocês lembram também disso, ele sofreu um naufrágio. Também Deus o livrou da morte ali, né? E ele foi sendo levado pelo Senhor até Jerusalém. E ele chega então a Jerusalém, preso, sob condenação. A situação dele não é muito boa, né? Ele está sem nenhuma privacidade, tem dois guardas o tempo todo do lado dele, então ele está algemado a esses guardas o tempo todo, ele não tem liberdade, né, de ir e vir. E ele está com uma, digamos assim, uma espada no seu pescoço. Porque um pouco mais adiante haveria de vir a decisão final, né, sobre se ele seria libertado ou não, né, o que aconteceria com ele. Então ele está nessa condição de ser julgado, de ser preso, de ser condenado. E ele fala para nós que ele está naquela condição, mas todos em Jerusalém sabem que ele é um preso do Senhor Jesus Cristo. Ele é preso por causa do Evangelho. Ele está ali preso porque ele anuncia o Evangelho. E toda a guarda pretoriana e todos os demais da cidade conhecem o Evangelho. E Paulo está extremamente alegre por isso. O último versículo que eu li com vocês na última pregação, o versículo 18, fala assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sempre, né, ficarei extremamente feliz. Regozijar-se é uma expressão bíblica, né, que indica uma alegria transbordante, né, uma alegria que está acima das circunstâncias. E Paulo sabia muito bem, né, de que todas as coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as coisas. Desde o naufrágio dele, a prisão, né, a situação dele indo para Roma, porque ele testemunhava em todo lugar que ele ia, a pequenos, a grandes, a reis, né, a governadores, a guardas, não importava onde ele ia, ele estava vivendo essa vida no Senhor, né, uma vida de alegria no Senhor. E aí chegamos então nesse verso 19, em que Paulo está nessa condição. Eu quero que vocês mantenham isso em mente, né, Paulo está sob a espada, né, ele pode morrer, ele pode ser liberto. Tudo pode acontecer nessa hora. No versículo 19, então, Paulo coloca isso, né? Mais ou menos está dizendo o seguinte, no versículo 19: eu sei que tudo o que me aconteceu, tudo o que está acontecendo, estou certo de que isso mesmo, tudo o que aconteceu, redundará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo chega à conclusão de que ele poderá ser liberto, né? Poderá ser liberto. E ele diz que essa libertação que ele tá, poderá acontecer com ele, vai acontecer por duas razões: pelas orações dos irmãos e pela ação do Espírito Santo. Veja que ele usa o termo: estou certo, eu sei, eu tenho plena certeza de que eu vou ser liberto. E a gente assim, logo se pergunta, né, mas vai ser liberto? A palavra liberto aqui é a mesma palavra no original para salvação, né? Então certamente não está falando da salvação eterna, né? Não está falando disso. Então a gente logo pensa que ele está pensando na libertação em relação à prisão, né? Em relação à prisão, da cadeia que ele está, né? Ou pode ser também da própria morte, porque isso é uma coisa que é iminente para ele, né? Pode acontecer. Ao certo, a gente não tem essa, nós não temos a plena certeza do que Paulo quer dizer aqui, mas certamente a gente pode afirmar que ele confia plenamente em Deus quanto à sua libertação. Seja ela uma libertação da cadeia, da prisão, seja ela uma libertação do próprio corpo. Vocês vão ver que, para Paulo, a morte é uma libertação, né, do seu corpo, porque você vai estar livre agora dos seus pecados e livre de todas as contingências que te separam de Jesus Cristo. Então, para Paulo era isso, ele vai ser livre. Né? De uma forma ou de outra, ele busca essa libertação e isso vai acontecer. Né? Ele está plenamente confiante em Deus. E também das dificuldades, a gente sabe, isso pode ter nesse sentido aí também, libertação das dificuldades que a gente vive, é claro. E eu queria só, irmãos, colocar um aspecto já aqui, né, para a gente, eu achei muito interessante, que Paulo cria plenamente aqui nas orações dos irmãos e no auxílio do Espírito Santo. A situação de Paulo era uma situação difícil, mas ela não é permanente, ela é temporária. Por isso ele vê a libertação como sendo algo que vem pela frente. O que estou passando agora é temporário. E é através das orações dos irmãos e é através da provisão do Espírito, as duas coisas juntas, que isso vai acontecer. E Paulo vai deixar, vai ser liberto plenamente por Cristo. E eu queria deixar, irmãos, aqui a primeira coisa que me chamou muito a atenção, né? Às vezes a gente deixa de orar por achar que é algo de pouca importância. A gente não ora como deveria, né? Ou achar que, não, a minha oração, quem sou eu, né? Deus nem me ouve. Minha oração é fraca, eu não sou uma pessoa, um grande homem, uma grande mulher, eu não sou um santo, então Deus não vai ouvir minha oração, né? Mas não é isso que acontece aqui, né? Não deixe de orar, porque Deus trabalha através das orações do seu povo. Isso é uma das grandes verdades da palavra de Deus, né? Deus trabalha através das orações. Veja que Paulo tem plena certeza disso. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito. Há uma cooperação. O Espírito Santo age e Deus age ouvindo as orações do seu povo. A gente sabe disso. Então não devemos deixar isso de lado nunca. Eu até estava comentando, né, com alguns que quando a gente deixa de orar, a gente está declarando que não precisa de Deus. Está declarando que eu faço as coisas do meu jeito. Eu não preciso do Senhor. Então isso é muito grave. Para nós é muito grave. Nós como cristãos dependemos exclusivamente do Senhor. Então ore ao Senhor por tudo. Por qualquer coisa. E ore ao Senhor por você, pela sua família, pelas pessoas. O Senhor ouve as orações. Ele está atento às orações. É uma verdade maravilhosa aqui que nós, orando e o Senhor agindo, né, pelo Espírito Santo, faz coisas maravilhosas, como a libertação de Paulo aqui, né? E ele tinha plenamente confiança nisso. A gente sabe dos textos, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, né? Não recebeis porque não pedis. A gente tem que estar atento a isso. Então Paulo acreditava plenamente nisso, nessa oração dos irmãos, né? Tem vários textos na palavra que falam isso, né? Romanos 15, 30, rogo-vos, irmãos, pelo Senhor, né, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus por mim. Orem por mim, várias vezes isso aparece. Efésios 6, 18, 19, 1 Tessalonicenses 5, 25 e assim por diante. Então, isso estava claro. E para Paulo também estava claro que tudo dependia da ação do Espírito, né? Ele estava sabendo, né, que ele tinha que estar confiante no auxílio do Espírito Santo. A palavra que está ali no original é provisão, né, que a gente lê, provisão do Espírito, significa que é sustento, que é dar a ajuda necessária, que é o auxílio do Espírito. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui como um auxiliador, como um consolador. Então, irmãos, olha só como a igreja funciona, né? Como a igreja funciona. Paulo ele é um apóstolo, mas ele está dentro da igreja, ele não está sozinho, né? Como a igreja funciona? Nós oramos aqui e o Espírito Santo vem e auxilia, né? O Espírito Santo é aquele que provê, dá sustento, ele ajuda, né? E com isso a gente consegue vencer nossas lutas. Não desprezem as orações dos irmãos por você, pelo contrário, né? Ore por seu irmão e seu irmão ore por você. Isso é sustento do Senhor, isso é bênção de Deus. Então eu vejo como isso é muito claro aqui e nós devemos aprender essa primeira lição aqui, né? E aí nós vamos aos versículos 20 e 21, que eu considero talvez os versículos mais impactantes aí do nosso texto. Veja o que diz o versículo 20. Aguardo ansiosamente, de certa maneira, né, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora. Né? Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Difícil a gente falar sobre esse texto. É um texto extremamente rico, extremamente forte e realmente é fantástico. Vejam a situação de Paulo. Paulo estava numa situação de morte. Para ele, a morte poderia acontecer, né? Poderia ser uma realidade. E Paulo, então, tem uma ardente expectativa e esperança de que não será envergonhado. Paulo está aqui vislumbrando já o dia do Senhor. Aguardo ansiosamente o dia de Cristo e espero não ser envergonhado nesse dia. Ele já olha para o futuro, porque ele sabe que o futuro é para onde ele irá. O futuro é o céu, o reino do Senhor. É para lá que ele quer ir, né? Então ele tem essa expectativa, essa esperança de que ele vai estar diante do Senhor. E ele sabe que ele não está ainda completamente, né? Nós não estamos hoje, nós vivemos a nossa vida aqui como pessoas, como cristãos, e a gente não tem ainda a plena visão e a compreensão do céu, e nem do Senhor, de certa maneira. Nós não conhecemos plenamente, nós não estamos em contato pleno ainda. Nós temos aqui vários impedimentos, como os nossos pecados, nossas dificuldades de ver. Por isso que nós vemos como um espelho, para nós é um pouco obscuro algumas coisas. Temos, claro, o conhecimento de Cristo, mas a expectativa, a esperança, é que quando a gente morrer, a gente vai poder ver plenamente e conhecer a Cristo plenamente e entender o céu e entender o reino de Deus plenamente. Essa expectativa tem que estar em nós, né? Porque o grande desejo aqui de Paulo, né, é que tanto pela vida dele, quanto pela morte dele, Cristo seja engrandecido. Cristo tem que ser exaltado na vida e na morte. É interessante que Paulo não está preocupado aqui tanto na vida e na morte. Né? Esse é uma coisa secundária, mas sim o engrandecer a Cristo. Esse é o ponto, né? Ele não está preocupado com a vida dele e nem com a morte dele. Isso não importa. O que importa é que a vida seja para o engrandecimento do Senhor e a morte dele também seja isso, que é o último ato da sua vida, né? Digamos assim, é a sua morte. Também isso glorifique a Deus, né? Ele está preocupado com isso. O Dr. Lloyd-Jones diz o seguinte, abre aspas, creio que não devemos ir a este texto de maneira rude, intelectualizada, dissecativa, mas sim como algo grandioso, sublime, importante, puro e acima de tudo como sendo algo experimental. Tem que ser uma experiência para nós. Deve equilibrar o uso da razão e da emoção a se defrontar com um texto assim. Né? Equilibrar. Não irmos de uma maneira só seca para o texto. E o que é engrandecer a Cristo aqui? Né? Engrandecer a Cristo é exaltá-lo. Né? Engrandecer é exaltar, tornar grandioso, honrado. Acima de tudo, em tudo que eu fizer, ele quer fazer isso. Uma vida cujo foco é a honra de Cristo, é a glória de Cristo, tanto na morte como na vida. Daí, quando chega no versículo 21, ele dá uma explicação, né? Por quê ou por quanto, né? Para mim, o viver é Cristo. E eu queria, irmãos, me deter um pouco nesse versículo, eu queria que vocês entendessem algumas coisas muito legais aqui, muito importantes para a nossa vida. É um daqueles versículos maravilhosos da palavra, né? Tudo num único versículo do que se trata, de como eu devo viver a vida, né, cristão. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo começa dizendo essa frase, para mim. E eu queria que nós olhássemos isso assim também. Para mim, a gente tem que poder dizer isso. Nós não somos salvos como comunidade, nós somos salvos como crentes, como pessoas. É algo intransferível isso. A gente pode dizer, ah, não, mas Paulo podia dizer isso porque Paulo era Paulo. Não, isso está ao nosso alcance. Para nós, para mim, eu tenho que dizer, o viver é Cristo. Eu tenho que poder dizer isso. E é uma espécie aqui de contraste, né? Você tem que analisar a sua vida e ver se você pode dizer isso, né? Se você consegue dizer isso, é uma experiência para você, é algo extremamente pessoal aqui, né? Essa palavra para mim é forte, né? Por isso que nós temos que dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador, né? É o meu Senhor. São palavras de posse que para mim tem significado. Então, de novo aqui, né? Para mim é algo extremamente pessoal. E aí ele fala que o viver é Cristo. O viver é Cristo. Não fala que a vida é Cristo, ainda que ele pudesse dizer, né? A vida é Cristo, porque isso é verdade, né? Jesus Cristo é a vida. É o pão da vida, é a água da vida, mas ele fala o viver é Cristo. E o viver aqui é um verbo no infinitivo, a gente sabe, né? Ele quer dizer o ato contínuo, né? É o dia a dia, é as suas horas durante o dia todo, durante o tempo todo. Por isso que é viver, né? O viver é Cristo. O ato de viver a vida. Tudo que você fizer é viver a Cristo. E aí vem a pergunta, o que, que significa viver? Né? O que, que a gente faz quando a gente vive? O que é a vida? Né? E aí a gente fica pensando, o Dr. Lloyd-Jones tem quatro coisas nas quais eu vou colocar aqui, como ele colocou no livro dele, né? Sobre o que é viver a vida. E ele diz que viver a vida ou viver é fazer. Fazer coisas. Né? Claro que se fazer é amplo, mas é fazer coisas. Claro, não é só comer e beber, ainda que a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Mas aqui a gente está pensando numa coisa um pouco mais importante, que é toda a nossa vida. É tudo o que eu penso, por exemplo, né? Tudo o que eu me interesso. É a esfera do que eu penso, do que eu me interesso. Tem uma frase do Lloyd-Jones que diz assim, no que você pensa quando você não tem nada para fazer? É uma frase muito interessante, né? No que você pensa quando não tem nada para fazer? Aí isso demonstra muito dos seus interesses, né? O que, que eu me interesso? Para onde se volta a sua atenção? Qual o seu propósito? A gente sabe que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, querer conhecer a Deus, querer conhecer a Cristo, pensar nele, onde estão os seus interesses, indica, sim, o seu interesse por Cristo. E viver é pensar coisas, é se dedicar a coisas. Onde você se dedica? A outra coisa que Lloyd-Jones coloca é a sua atividade, a sua ação. Onde você passa a maior parte do seu tempo, quando você tem tempo, não está trabalhando, não é? Está fazendo outras coisas. O que, que você faz? Onde você gasta o seu tempo? E até coisas que nos acontecem fazem parte da vida. Por exemplo, Paulo teve naufrágio lá, né? Ele estava indo preso para Roma. E ele teve um naufrágio. Isso faz parte da vida dele. Isso faz parte do viver a vida. E isso também tem a ver com Jesus Cristo. Porque para Paulo nada, nada da sua vida deixa de ter alguma ligação com Jesus Cristo. As coisas estão ligadas a Cristo. Por isso que viver aqui tem um sentido de viver a vida, né, plenamente. Nós temos em Cristo muita coisa, e eu vou colocar agora para vocês o que nós recebemos de Cristo. Uma coisa que, antes de colocar isso, eu queria colocar um teste para nós, né? Não sei se vocês lembram quem é mais antigo como eu, né? Antigamente tinha aquele amar é, né? Amar é andar com a namorada de mãos dadas, né? Tinha umas coisas assim, né? Tinha, né? Então, vocês lembram isso. Hoje nós vamos fazer um teste, então. Nós vamos colocar aqui, depois da palavra viver é, você vai colocar alguma coisa. Viver é. E aí a gente pode preencher alguma coisa ali. O que é o viver? E alguém podia colocar aqui, o viver é ter saúde, dinheiro e trabalho. Não é? Pode ser, é uma opção. Viver é poder viajar, conhecer o mundo, né? Ir para o Rio Grande do Sul, especialmente, né? Algumas coisas assim. O viver é essas coisas, né? Para alguns, viver é família. Viver é ter minha família. Minha família é tudo para mim, né? Ou o meu trabalho, ou o meu orgulho, né? Eu não quero nunca passar nada, nenhuma dificuldade. Ou é prestígio, o viver é isso tudo. Né? Algumas pessoas seguem essas linhas. E é interessante que aqui ele não fala nenhum verbo, né? Nenhum adjetivo depois do viver. Viver é, né? Ele fala, o viver é um nome. O viver é uma pessoa. O viver é um indivíduo. Né? Porque nele está tudo. Tudo que a vida significa e tudo que você pode viver está nesse nome, está nessa pessoa. Então não vem adjetivo depois do viver é, né? Mas vem um nome. O viver é Cristo. Agora, para a gente entender bem isso, depois de o viver é, responda aí talvez viagens, vamos colocar, né? Você tem que completar o resto da frase, e o morrer é lucro. Será que dá certo? Vamos colocar lá, né? O viver é viajar pelo mundo. Muito bem. E o morrer é lucro. Não dá certo, né? Porque se eu morrer, eu não vou poder viajar, né? Acabou a viagem. Então não funciona. Vamos dizer, o viver é amar a minha família, é estar com as pessoas e tal. E o morrer é lucro. Não vai dar certo, porque se você morrer, você não vai mais estar com a sua família. Você não vai mais poder ver seus familiares, a quem você ama. Se eu colocar, o viver é ter saúde, né? Ter saúde, ter, né? Estar bem, com paz e tal. E o morrer é lucro. Não vai dar, né? Porque quando você morre, a sua saúde vai para o espaço, né? Acabou, né? Ali, pelo menos até a morte. Depois da morte, não, né? Então é importante que a gente use isso como uma espécie de filtro para nós, né? Para a gente entender isso. Tudo que a gente colocar ali, o viver é, tem que combinar com e o morrer é lucro. E vou dizer para você, já fiz vários testes, tá? Só sobrou uma pessoa que eu posso colocar ali no viver é, que combina, né, o e o morrer é lucro, que é Cristo. Se a sua vida for Jesus Cristo aqui, o morrer é lucro. Porque quando você morrer, de fato, você vai ter a Cristo muito mais próximo, muito mais perto. Você vai vê-lo, você vai entender melhor as coisas espirituais. Aquilo que você ansiava aqui vai se completar. Então, aí sim, né, eu posso dizer, se o seu viver é Cristo, então o seu morrer é lucro. Só encaixa com Cristo. Se você tentar outras coisas aí, não vai dar certo. E aí, se você tenta essas outras coisas, ou se você vive essas outras coisas que não Jesus Cristo, aí a sua vida se torna uma vida um pouco infeliz. Porque, de fato, o viver não é essas coisas. Isso é tolice, né? Achar que entretenimentos, prazeres, viagens, trabalhos, essas coisas são a vida. Não é. E aí você, quando se defrontar com a morte, você não vai ver a morte como um lucro. Você vai ver a morte como algo que é ruim, né? Mas para Paulo não é assim. Né? Para ele, viver é Jesus Cristo. E por isso, né, que a morte tem esse lucro todo. É lucro. A palavra lucro, a gente conhece bem essa palavra, né? Ela é o resultado de receber uma coisa que você investiu, né? Receber além do que você investiu. Então você investe, né? Vai no banco lá, aplica um dinheiro, e no final você recebe um lucro, né? um valor a mais, né? Quando é que a morte se torna lucro? Quando é que você está ganhando com a morte? Quando você investe a sua vida em Jesus Cristo. Em conhecê-lo, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Aí você está investindo no lugar certo. Você recebe um lucro, você recebe recompensa, você recebe o próprio Senhor Jesus Cristo. É a maior recompensa que o cristão pode ter. Morrer se torna lucro quando a vida tua é Jesus Cristo. Matthew Henry escreveu: a morte é uma grande perda para o homem carnal e mundano, porque ele perde todos os seus confortos e toda a sua esperança. Mas para um bom cristão, ela é ganho, pois é o fim de toda a sua fraqueza e miséria e a perfeição dos seus confortos e a realização das suas esperanças. Ele os livra de todos os males da vida e o traz à posse de um bem maior. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Que maravilha, né, irmãos, a gente poder olhar para isso. Paulo tinha isso fortemente nele, estava claro para ele, né? E eu fiquei pensando muito essa semana, né? Quanto do meu pensamento, quanto das minhas leituras, quanto da minha vida, né? Eu gasto pensando no Senhor Jesus e tentando entender o Evangelho, aprendendo com a palavra, orando. E se a gente tem uma vida que está dissociada disso, a gente não está vivendo como Paulo aqui coloca, né? Não está vivendo para Cristo. Cristo não é tudo para você, né? Cristo é tudo em todos, Colossenses 3:11, né? E isso tem que ficar muito claro para nós. 2 Coríntios 5, nós lemos aqui, né, irmãos, 2 Coríntios 5. Veja o que diz o versículo 7 e 8. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo tinha isso fortemente nele, né? Ele sabia que se a casa terrestre, né, deste tabernáculo se desfizer, né, ele tem da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso que geme aqui, né? Porque deseja ser revestido da imortalidade, porque deseja ser revestido do Senhor, e isso que ele quer. E Paulo aqui já tinha essa mesma visão, né? Preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Veja lá os versículos 22 em diante, depois do 21, voltando a Filipenses 1, né? 21. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Fica claro aqui, né, irmãos? Veja que Paulo, ele está agora, né, numa certa pressão interna. Ah, eu queria estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Né? Mas por vossa causa, e aí, de novo, né, Paulo é um homem da igreja, né, por causa dos irmãos, por causa de vocês, eu prefiro ficar aqui. Né? O versículo 25 fala: convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós. Ele está convencido de que ele deve continuar a obra do Senhor, glorificando o Senhor aqui. É uma aparente dúvida. No início ele fala, né, do ponto de vista pessoal dele, melhor partir. Do ponto de vista da obra da igreja, é melhor ficar. E ele vai ficar. Demonstra o grande amor de Paulo pela igreja, pelos irmãos, pela obra. Esses versículos finais aqui do 25 ao 26. Do 22 ao 26. Concluindo, irmãos, queria que nós entendêssemos. Quando a gente lê o viver é Cristo e o morrer é lucro, o foco não é mais a morte, mas Cristo que venceu a morte. Você não olha mais para a morte, você olha para Cristo. Ele venceu a morte. A morte já não tem mais o poder que tem, né, de nos assustar, né? Somente um cristão pode olhar para a morte de uma certa maneira, e eu sei que isso é difícil falar, né? E sorrir de certa maneira, nós sorrimos, porque é o fim da vida, mas é o encontro com o Senhor. O foco não é mais a morte, mas Cristo que venceu a morte. Eu diria que nem o foco não é mais a sua vida, né? Nem a sua vida, mas Cristo é a sua vida. Não pense que a vida é sua, ela é dada a Cristo, né? Nós vivemos para Cristo. O foco não é mais a sua vida, mas a majestade, a glória, a honra de Cristo. Esse é o foco que você tem que ter. E você só vai entender isso plenamente se você entender qual é a sublimidade de Cristo. Se você entender a glória que há em Cristo. Se você entender quem é Jesus Cristo. Se você o conhecer, tem que ter olhos para ver ao Senhor, tem que ter essa sublimidade de ver a Cristo. E não é assim? Não é assim com a nossa natureza até? O que você mais gosta? Não é isso que você faz? Aquilo que você mais entende, percebe e compreende, isso não te traz amor por aquilo e você não vai atrás? Pois eu digo que só que quando entendermos e vermos e compreendermos toda a glória que há em Jesus Cristo, é que a gente vai dar valor a essa pessoa. E daí, de fato, ela vai ser realmente uma pérola preciosa para nós. Antes disso, não. Vamos ler Efésios 1, só para ficar bem claro isso, Efésios 1, 15 a 23, há muitos textos sobre isso. Efésios 1, 15 a 23, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, e aí vem o que Ele quer, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, de Cristo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para entenderdes, para compreenderdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Vejam, né? Saberdes a esperança, a riqueza e a grandeza do seu poder. Paulo ora para que a gente tenha isso, que Deus nos revele isso. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de toda potestade, principado e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Cristo é tudo. Tudo que você possa imaginar, Ele é. Até o que você não consegue imaginar. Toda a sua vida, nele é tudo. Você tem tudo nele. A grandeza, poder, riqueza. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. A gente lê em Colossenses essa semana, né? Tudo é por meio dele. Ele enche todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Olhe para Cristo e você verá o Senhor, verá Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tem vários textos, a gente poderia ver isso. A minha argumentação com você hoje é: você somente vai amar a Cristo, viver, o seu viver vai ser Cristo, quando você vê-lo como ele é. Se você amá-lo, isso vai vir da sua compreensão, da sublimidade da glória de Cristo. Por isso que Paulo podia dizer isso, né? Para mim, Jesus Cristo é tudo. Tudo que se representa, né? A vida tem que ser preenchida completamente com Jesus Cristo. Tudo que você sente, pensa, deve ser preenchido. Seu trabalho deve ser feito em Cristo. Mesmo uma coisa mais simples, como lavar uma roupa, né, ou uma louça, ou lavar um carro, tudo isso você tem que lembrar que você está em Cristo, você faz em Cristo. O que recebemos de Cristo? É difícil de enumerar, né? Tantas coisas maravilhosas que nós recebemos em Cristo. A palavra em Cristo aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento. Em Cristo. E eu tentei enumerar algumas aqui. Nós somos adotados como filhos. Nós recebemos redenção no seu sangue. Recebemos remissão do pecado. Nós recebemos graça abundante do Pai, toda sabedoria e prudência. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa por meio de Cristo. Recebemos a fé em Cristo, a justiça, a paz, vida. Somos da família de Deus, temos acesso ao Pai. E assim vai, né? Não tem como listar tudo. É tão grande os benefícios que nós recebemos em Cristo. Por isso que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E somente quem tem essa compreensão real, experimental, tá? É uma coisa experimental nossa. Vai viver uma vida, vai poder dizer esse texto e com certeza vai viver uma vida maravilhosa aqui com o Senhor. E quando chegar a morte, ele não vai ter aquele impacto negativo da morte, mas ele vai ver como algo bom. Algo que é o fim de um processo e o início de um novo caminho. Que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos sempre a sua palavra. E para que esses textos maravilhosos fiquem fortemente no nosso coração. Talvez a gente possa lembrar durante a semana desse versículo 21. Pois, ou porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de ouvir tua palavra. E nós declaramos aqui, Senhor, que a gente entende que nós somos fracos, pequenos. Que nós não temos, Senhor, às vezes como dizer com o apóstolo Paulo essa mesma frase. Mas o que te pedimos, Senhor, é que tu nos fortaleça. Que tu nos ajudes, que por meio da igreja, Senhor, tu derrame da tua graça sobre cada um de nós. Que os irmãos orem uns pelos outros. Que nós possamos nos dar as mãos, Senhor, e nos fortalecer na fé, andarmos juntos, Senhor, aqui neste mundo, para que nós possamos experimentar cada vez mais e saber e conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo e viver a vida aqui, Senhor, de tal maneira que possamos experimentar que tu és a vida, que em ti reside toda a sabedoria, todo o conhecimento, e que quando chegar o dia, Senhor, em que a gente vai enfrentar a nossa morte, nós possamos estar firmes, Senhor, perante ti, vendo que é lucro, que haveremos de estar, Senhor, para sempre contigo. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos força para viver a vida de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por termos esse momento de culto e pedimos, Senhor, que Tu nos dês uma semana de paz, de alegria, de contentamento na Tua presença. Dá-nos força, Senhor, também para vencermos as dificuldades e auxilia-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. É isso que Te pedimos, que Te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.